Alguns de nós têm audição seletiva. Nós queremos ouvir de Deus, mas então só ouvimos as coisas que queremos ouvir. E quando Ele diz algo que não queremos ouvir, de repente, nos tornamos espiritualmente surdos. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Estou feliz por ter se juntado a nós, porque eu amo a Palavra de Deus e sei que ela sempre vai te ajudar. Há 2 dias atrás, eu comecei a ensinar uma série de 3 dias e este é o último dia sobre pensamentos de poder. Compartilhei que não precisamos ficar pensando em tudo que vem à nossa cabeça, porque muitos desses pensamentos são plantados lá pelo diabo, e ele é um mentiroso, o pai da mentira. E se acreditarmos nas mentiras dele, seremos enganados. E uma pessoa enganada está numa situação muito, muito difícil, porque embora o que ela acredita não seja verdade, ela acredita que é verdade, e então aquilo se torna verdade para ela, e ela se comporta de acordo com aquilo. Então, a única maneira de sabermos quando Satanás está mentindo para nós é conhecendo a palavra de Deus. Eu li recentemente um livro no qual o diabo chama Deus de sua oposição. Ele o chamou de a oposição. Bem, é exatamente isso. Deus se opõe a tudo que o inimigo faz, e o inimigo se opõe e odeia tudo aquilo que Deus faz. E por que representamos Deus aqui na Terra? Isso significa que Ele nos odeia. E eu odeio te dar más notícias, mas o diabo não gosta de você. Ele não vai ajudar você. Ele vai vir contra você e tentar roubar tudo. Ele é o ladrão. Ele vem somente para matar, roubar e destruir. João 10:10. O seu propósito é tirar tudo aquilo pelo qual Jesus morreu para dar a você. E Ele fará isso. Se não souber quem você é em Cristo e se manter firme. E assim, estamos sugerindo que são vários pensamentos, 12 deles dos quais estamos falando, que você pode, de propósito, em vez de só pensar no que vem à cabeça, você pode pensar de propósito, renovando sua mente. E toda vez que você renova sua mente, você começa a agir e comportar de uma maneira diferente. Sua mente afeta o que você diz, a boca fala do que está cheio o coração, sua mente afeta seus sentimentos, suas emoções, e sua mente afeta o que você escolhe fazer. Nós falamos de 3 ou 4 dos pensamentos de poder, e eu tenho 12, e não vou falar de todos eles, mas, mais uma vez, caso seja o seu primeiro dia nos vendo, essas são as 12 coisas que recomendo que as pessoas aprendam a pensar de propósito até que isso realmente se torne parte delas. Eu não preciso sair por aí pensando nessas coisas de propósito agora, porque elas são uma revelação para mim. Não preciso me olhar no espelho e dizer, Deus te ama, Deus te ama. Eu sei que Deus me ama e ninguém jamais poderá tirar isso de mim. Agora veja, nós não precisamos de informações, mas de revelação. E já existem muitas informações com as quais temos que lidar e talvez até demais. Mas o que precisamos é entender no que precisamos de revelação e permanecer nela até recebermos. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu não vou temer. Eu posso fazer o que eu precisar fazer na vida e eu sempre tenho uma atitude positiva. Eu prontamente obedeço a Deus. Eu não tomo decisões baseadas em sentimentos e, cara, esse é o maior problema. Eu sou muito generoso e eu amo ofertar. Não, eu amo receber, mas eu amo ofertar. Sou muito cuidadoso com o que eu falo. Trato as pessoas como quero ser tratado. Eu desfruto minha vida de toda a minha vida. Deus supre as minhas necessidades abundantemente. Eu sou rápido em perdoar. Então, chegamos ao eu obedeço a Deus prontamente. E alguns de nós têm audição seletiva. Nós queremos ouvir de Deus, mas então só ouvimos as coisas que queremos ouvir. E quando Ele diz algo que não queremos ouvir, de repente, nos tornamos espiritualmente surdos. Você precisa orar para que Deus abra seus ouvidos espirituais e seus olhos espirituais. E posso dizer que eu, ou qualquer outra pessoa, se você quiser andar com Deus, sempre haverá coisas em sua vida que terão que ser mudadas. Vai haver sacrifícios, coisas nas quais você vai se agarrar e Deus quer que você abra mão delas. Haverá lugares dos quais você quer fugir e Deus quer que você permaneça ali. Uma vez que entramos em um relacionamento com Deus, nosso primeiro objetivo deve ser usar nosso livre-arbítrio que Deus deu para nós para escolher a sua vontade. Seja feita a tua vontade e não a minha. Isso significa que você nem sempre vai conseguir o que quer, nem sempre conseguirá da forma que você quiser. Você pode não conseguir tudo o que deseja, mas eventualmente perceberá que se Deus não te deu, então não era a coisa certa para você. Veja, quando realmente acreditamos na Bíblia, sabe o que temos? Paz. Sabe, eu estava pensando ontem, o que vale ter algo se você não tem paz? Você pode ter a melhor família do mundo, mas se todo mundo está em conflito o tempo todo, não consegue desfrutá-la. Pode ter um ótimo emprego, mas se vai trabalhar todos os dias com uma atitude julgadora e crítica sobre cada coisinha que acha que está errada, não consegue desfrutar do trabalho. Deus quer que tenhamos uma atitude de gratidão, não uma atitude crítica. Eu obedeço a Deus prontamente. Nem sempre precisamos receber algum tipo de sinal sobrenatural de que Deus está nos dizendo para fazer algo. Sempre conto essa história, mas há 45 anos atrás, quando comecei a tentar ter uma caminhada séria com Deus, me lembro de uma vez sentir que Deus queria que eu ofertasse 10 dólares para alguém. E, cara, eu queria ficar com os meus 10 dólares. Eu não queria ofertar. Deviam, nós sempre fomos dizimistas, ele aprendeu isso quando era criança, isso não era um problema, mas eu estava uns 10 dólares acima do que já havíamos ofertado, e eu não tinha muito para ofertar, de qualquer forma, mas então pensei, ok, sabe, eu quero obedecer a Deus. Ok, Deus, se isso realmente é você... Eu queria confirmações, eu achava que eu precisava que alguém viesse e dissesse, Deus mandou você ofertar os 10 dólares, e finalmente, eu ouvi Deus falar ao meu coração, mesmo que não venha realmente de mim, não ficarei bravo com você por abençoar alguém. Veja, então, se você é uma pessoa generosa, você realmente procura oportunidades para ofertar, você não precisa ser forçado a dar. Você procura maneiras de ser uma bênção para os outros. Êxodo 24:7 é algo que todos temos que ser capazes de dizer. Então ele pegou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo e eles disseram tudo que o Senhor nos disser para fazer, nós faremos e nós vamos ser obedientes. Então, seja qual for o nível de obediência em que estamos, precisamos ir mais alto. E não apenas obedecer a Deus depois que Ele lidou conosco por meses, mas aprender a obedecer a Deus prontamente, entendendo que Ele está sempre certo. O que quer que Deus diga, se discordar de você, Ele está certo e você errado. Não tem como discutir. Deus está sempre certo e não vai mudar de ideia. Não importa quão grande seja a pirraça que você faça, não importa quantas desculpas dê a ele, você pode dar a volta na montanha 500 vezes e quando voltar ainda será a mesma coisa. Ok? Nosso nível de bênção e poder está diretamente ligado ao nosso nível de pronta e rápida obediência. Agora, a minha obediência não compra a bênção. Jesus comprou a bênção com seu sangue e sacrifício. Mas eu recebo essas bênçãos pela imediata obediência. Agora, vamos pensar nos nossos filhos. Sabe, você quer que eles tenham tudo, todas as bênçãos que eles puderem ter, sabe? Mas pode haver algumas coisas que terá que reter deles até que eles se tornem mais maduros. Você não daria as chaves do carro ao seu filho de 2 anos para dar uma volta? Porque você sabe que ele se machucaria? E assim há coisas que pedimos a Deus para as quais simplesmente não estamos prontos e talvez Ele não esteja dizendo não, talvez, apenas ainda não. E precisamos confiar nele. Eu tomei uma decisão há muitos anos de que se Deus não me desse o que eu queria é porque ele tinha algo melhor em mente e eu não era tão inteligente para saber como pedir ainda. Nos chateamos quando não recebemos o que queremos? E o que dizemos aos nossos filhos? Nem sempre você pode ter tudo o que quer. Não fique bravo toda vez que não conseguir o que quer. Eu sempre dizia aos meus filhos, não é bom para vocês ouvirem sim o tempo todo. Nós todos precisamos ouvir não às vezes e aprender ainda a ter uma boa atitude, mesmo quando ouvimos o não. Amém? Deuteronômio 8, 1 e 2 diz, todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, vocês os guardarão para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e possuam a terra que o Senhor jurou dar a vocês. Então, obediência é igual a ter posse. E em Isaías, no 1, 19 a 23, diz, se vocês quiserem obedecerem, comerão melhor desta terra. Mas se vocês recusarem e rebelarem, vocês serão devorados pela espada, pois a boca do Senhor disse, versos 19 e 20. Portanto, não demorem, não se façam de surdos. João 13 é o capítulo da Bíblia no qual Jesus lavou os pés dos discípulos e ele disse, eu estou fazendo isso como exemplo para vocês. Na verdade, devemos encarar isso e tudo o que Jesus fez, que está registrado na Bíblia, ele fez como exemplo para nós. Não são só boas histórias sobre ele? Sabe, o bom samaritano, devemos ler isso e pensar, eu preciso ser um bom samaritano. E não a pessoa religiosa que passou do outro lado da rua porque não queria lidar com aquilo. E em João 13, ele foi, tirou sua roupa, colocou os panos de servo, ajoelhou-se, lavou os pés deles. E no verso 17, ele disse, se vocês entenderem estas coisas, bem-aventurados, felizes, invejáveis vocês serão se vocês as praticarem. E veja, não é apenas saber. O que fazer é fazer. Tiago 1,22 diz, sejam cumpridores da palavra, obedeçam a mensagem e não sejam apenas ouvintes dela, traindo a si mesmos pelo engano por argumentar contra a verdade. Eu não sei se entendemos o quão rápido podemos. Deus põe algo em nosso coração e podemos dar uma desculpa e nos convencer de algo e tudo acontecer tão rápido que nem sabemos o que aconteceu. Quando Deus chamou Gideão, ele disse, não posso fazer isso. Minha família é mais pobre, eu estou do lado errado dos trilhos, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Quantas vezes nós damos desculpas e nossas desculpas não nos desculpam? A desculpa é uma razão recheada de mentiras. Como damos desculpas? Quando eu comecei este ministério, eu tinha 3 adolescentes e 1 bebê. Então, por favor, não me diga que você não pode fazer nada porque você... Eu tinha apenas o ensino médio, eu não tinha dinheiro. A maioria das pessoas que eu conhecia decidiram que eu tinha enlouquecido e... Então, perdi meus amigos, muitos da família se voltaram contra nós. E aquele momento não foi fácil. Mas o meu testemunho é, eu ainda estou aqui. Amém? E às vezes me pergunto onde eu estaria e que tipo de vida eu teria. Pois uma das primeiras coisas que o diabo me disse foi, você é mulher? Não consegue fazer isso? Eu disse a Deus, não posso fazer isso, eu sou mulher. Ele disse, você acha que eu não sabia? E sabe, quando eu digo que Deus disse, eu não estou dizendo que há uma voz audível que fala comigo o tempo todo, mas existe uma voz mansa e suave dentro de nós que fala a verdade para nós e podemos ouvir os sussurros de Deus. Quando Elias precisou ouvir a Deus, ele tentou ouvi-lo em muitas coisas barulhentas, mas finalmente ele ouviu uma voz mansa e suave. Então é disso que estou falando. Não estou falando de... Ei, Joyce! Não. Mas... Sabe como eu acredito que Deus fala conosco, talvez mais do que de qualquer outra forma? Apenas sabemos. Você apenas sabe. Eu não deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo aquilo. Você sabe. Nós precisamos seguir esse conhecimento divino em nosso coração. Embora tenham colocado Pedro e João na prisão por pregar, eles disseram: devemos obedecer a Deus e não ao homem. Cara, muitas vezes não fazemos o que Deus nos diz porque temos medo de perder alguma pessoa em nossa vida que talvez não se importe nada conosco de qualquer forma, sabe? Perdi muitos amigos quando decidi servir a Deus, mas aposto que não seria difícil encontrar alguém para almoçar comigo hoje. Qualquer coisa de que você abra mão por Deus, porque você o ama, ele sempre atrará de volta para você de alguma forma, multiplicada muitas, muitas vezes mais. Amém? O próximo que falaremos é: eu não tomo decisões com base em sentimentos. Bem, 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 bem. Meu pai, este é um assunto muito sério. Sabe, eu sempre digo: deixe as emoções diminuírem e depois decida. E eu acho que nesse curto período de tempo que tenho, não podendo gastar todo o meu tempo com esse assunto aqui, acho que as pessoas são guiadas por seus sentimentos mais do que por qualquer outra coisa. Sim, a sua mente, mas a sua mente afeta seus sentimentos. E constantemente falamos uns aos outros como nos sentimos. Eu sinto, eu sinto, eu não sinto, eu sinto, eu sinto, eu não sinto, sabe? E assim, se Deus quer que façamos algo, queremos sentir vontade de fazer. Mas você nem sempre sentirá vontade de fazer o que Deus quer que você faça. Me perguntaram como você se sente sobre as viagens que tem que fazer para fazer o que está fazendo. Eu me lembro de que era um dia de formatura e eu disse: quer saber? Eu não me pergunto isso há muito tempo. E é aí que você arruma problemas quando se pergunta como se sente sobre o que Deus quer que faça. Não importa como se sente, só diga: sim, Senhor. Se você é um cristão comprometido, uma coisa que você nunca pode dizer é: não, Senhor. Isso não pode estar na sua língua. É sempre: sim, Senhor, o que você quiser, eu farei. Na verdade, vou adicionar um eternamente sim no contrato. Nem sei o que você vai me pedir para fazer, mas é sim, Senhor. Sabe por quê? Vivi o suficiente, já fiz isso bastante para saber que não existe miséria maior do que deitar a cabeça no travesseiro à noite sabendo que você desobedeceu a Deus. Tenho que ter paz. Sabe, o que eu descobri sobre as emoções é que você só tem que esperar um pouquinho. Você nunca fará dívidas por causa de sua cabeça, nunca gastará mais dinheiro do que você ganha se você não comprar nada sem pensar alguns minutos a respeito, e se for uma compra importante, reserve 1 ou 2 dias para pensar nela. É realmente incrível como conseguimos ficar olhando para algumas coisas brilhantes. Eu penso em joias. Eu me lembro de estar numa joalheria uma vez e: oh, cara, eu esqueci o que era. Digamos que fosse um anel. Ah! Ah, que lindo! Ah! Vou te contar um segredo. Tem algo errado nas luzes das vitrines de joias. E nunca parece tão bonito quando você chega em casa. É assim também com carro novo. As concessionárias devem ter algum tipo de luz milagrosa no showroom. Porque eu garanto, depois de um mês, haverá embalagem de fast food, xícaras de café no carro, e você terá que lavá-lo. E não vai parecer com aquele que estava no chão, brilhante naquele showroom, e tudo que terá é um monte de parcelas para pagar por quase 7 anos agora. E sim, se você precisa de um carro, tem que ter um. Mas quantas pessoas realmente não precisam ter outro carro? Elas veem um carro e querem um, ou pior ainda, alguém que conhece ganha um carro e fica com ciúmes, então elas têm que ir pegar um também? Quantas se endividam porque acham que precisam ter uma casa maior? Sabe o que você terá quando tiver uma casa maior? Mais tarefas domésticas. Tudo que levamos para casa temos que tirar o pó. Precisamos ter uma vida mais simples. Amém? E então, tenha muito cuidado com os sentimentos. Não deixe os sentimentos dominarem você. Otman diz: os sentimentos são o inimigo número um dos crentes. Acredito nisso. O Salmo 1 diz: não aceite conselhos dos ímpios. Eu pensei, quer saber? Não existe nada que seja mais ímpio do que emoções não santificadas. Podemos olhar para alguém, não sei, vamos inventar. Digamos que você esteja 25 quilos acima do seu peso e que recebemos uma nova funcionária e ela usa tamanho 56, tem lindos e longos cabelos escuros e olhos maravilhosos. E você é apresentado a ela e pensa: eu não gosto de você. Vamos, nós fazemos isso. Eu não sei, talvez isso seja talvez um discernimento. Vamos colocar uma barreira espiritual nisso e vamos em frente. Isso deve ser Deus me mostrando algo que é, sabe? Isto é alguém que tem o que você gostaria de ter. E agora você não consegue ser amigo dela por causa disso. E são apenas sentimentos. Só sentimentos. Mas se você entender que Deus não comete erros e que Ele te fez bonita também, quem define o que é beleza? O mundo? Não devemos nos conformar com o mundo, devemos ser transformados pela renovação de nossa mente. Eu sou muito cuidadoso com o que eu falo. O poder da vida e da morte está na língua. Ainda me surpreende. Depois de todos esses anos, tenho que me perguntar o quanto realmente acredito nisso, porque tem coisas que eu não diria se realmente acreditasse que eu tenho que engolir as minhas palavras. É que diz: o eu moral de um homem será preenchido com o fruto da sua boca. E com as consequências de suas palavras, ele deve estar satisfeito, seja bom ou ruim. É daí que vem a frase: você vai engolir suas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que se entregam a ela comerão do seu fruto para morte ou vida. As palavras têm consequências. E muitas vezes dizemos algo, um pouco rude, um pouco humilhante, então dizemos: eu estava apenas brincando com você. Qual é o problema? Você não sabe brincar? Tem uma grande chance de você também não estar brincando, algo está arruinando seu coração e você quer fazer parecer uma piada para desabafar seus sentimentos? Tem tantas escrituras em Provérbios sobre a boca, a língua e as palavras. Provérbios 11, verso 9: com a boca o ímpio destrói o seu próximo. Destrói o seu próximo. Mas por meio do conhecimento e do discernimento superior, os justos serão libertados. Isaías 54: nenhuma arma forjada contra mim prosperará, mas toda língua que se levantar contra mim em juízo mostrarei estar errada. Então a língua é uma arma que pode ser forjada contra você. Provérbios capítulo 12, versículo 18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E por aí vai, 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 vai. Deixe-me dar uma tarefa de casa. Não posso obrigá-lo a fazê-lo, mas se o fizer, será uma ajuda para você. Pegue o livro de Provérbios e leia. Sabe, há 31 provérbios e geralmente 31 dias no mês. Então, muitas manhãs, pego, seja qual for a data, pego um provérbio e leio. E toda vez que você se deparar com as palavras boca, língua, destaque-as. E quando estiver tendo um dia de tagarela, ou mesmo quando não tiver e nem quiser ter, você pode passar pelos 31 provérbios apenas nas partes destacadas e receber um sermão maravilhoso sobre as palavras da sua boca. Na verdade, a nossa Bíblia, o campo de batalha da mente bíblica, E nós já fizemos isso. Eu sou muito generoso, eu amo ofertar. Eu nem sei como dizer o quão importante é a generosidade. Faça a si mesmo algumas perguntas. Você dá gorjeta? Que tipo de presentes compra para as pessoas? Coisas ruins, só para cumprir uma obrigação, ou coisas que você gostaria de ter? Você procura formas de ofertar e ser generoso? Ou só joga alguns dólares na sacola no domingo de manhã e se parabeniza por isso? Trate as pessoas como quer ser tratado, não como elas tratam você, mas como quer ser tratado. E eu estou sem tempo, mas eu já falei de todos eles para vocês, desfruto minha vida de toda ela. Temos ensinos sobre cada um desses assuntos, escrevi um livro sobre a maioria deles. Então, leia se algum deles for algo sobre o qual você deseja ter mais ensinamentos.